Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã de sábado, vamos conversar com o presidente da casa, o vereador Christian Riboli Bratz, e com o vereador Edeval Borcioni.
Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Saiba mais em gov.br/combateaedes. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Bom dia, vereador Christian.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Edeval. E bom dia especial a toda a comunidade que nos ouve neste sábado pelas redes sociais e pelos programas da rádio.
Bom, vereador Christian, primeiro programa, após o senhor assumir então a presidência aqui da casa, nesse segundo semestre de 2023.
Patrick, com certeza, então é uma satisfação poder estar representando a Casa Legislativa, poder estar representando os colegas vereadores, poder estar representando também o meu partido aqui à frente da Casa Legislativa, tentando então solucionar as nossas demandas locais, legislando da melhor forma possível em prol da nossa comunidade.
Christian, assumiu então a presidência aqui da Casa Legislativa e quais são os seus planos de governo para esse segundo semestre? Como é que está então a relação de trabalho entre o Legislativo e o Executivo?
Esse semestre então vem com bastante trabalho, são diversas as pautas que vêm para a nossa Casa Legislativa. Agora no último semestre do ano, então tem as leis de diretrizes orçamentárias para aprovarmos, tem todo o plano plurianual que vem agora próximo do final do ano, toda a programação para o próximo ano. O objetivo então é trazer mais transparência dos trabalhos efetuados pelos vereadores aqui na Casa Legislativa, também trazer inovação, a gente tem que estar melhorando periodicamente como legislador e também a estrutura da nossa casa. Tentar aproximar o poder executivo do poder legislativo para que possamos trabalhar de forma mais rápida e resolver mais rápido assim as demandas que a gente vem recebendo então da sociedade. O vereador, ele recebe muitas vezes mais demanda do que propriamente lá no executivo, porque então somos 9 vereadores e essas demandas são sinceras, são demandas espontâneas da comunidade e prontamente os vereadores projetam então indicações, pedidos de informações, projetos de leis que são encaminhados então para o executivo, que como diz o nome, executar então os anseios da nossa sociedade. Esse vai ser o objetivo então neste semestre, estreitar as relações para poder projetar mais rápido as ações que devem ser desenvolvidas pelo executivo e pelo legislativo.
Bom, presidente, tem importantes projetos tramitando aqui na casa e também nesse semestre teremos a feira aqui, a Expo Constantina.
A gente não pode deixar de comentar que temos a feira então no mês de novembro. A Casa Legislativa vai estar na feira, então vai estar lá recebendo o cidadão, recebendo os visitantes que vêm de outros municípios, auxiliando então o Poder Executivo da melhor forma possível para que essa feira então aconteça e que Constantina volte a ser o palco dos grandes eventos, a exposição da nossa produção, a exposição da prestação de serviço do nosso município. Então a Câmara de Vereadores é sempre parceira do Executivo, da CISAC. A gente sempre fala em valorizar o comércio local, os nossos produtores aqui de Constantina. A feira será um belíssimo palco para que as pessoas, então, exponham os seus trabalhos aqui de Constantina, do comércio, da prestação de serviço e também, principalmente, lá do interior, a produção, a pecuária, a produção de leite, suínos, aves, que vai estar tudo exposto, então, aí na feira. Então, é a valorização, de fato, do comércio local.
Presidente, como é que estão os trabalhos, a sua agenda? Eu sei ali que está corrida, são várias atividades. Inclusive, o senhor esteve em Brasília mês passado e agora também está aí mostrando muito trabalho, sempre representando a Casa Legislativa.
Com certeza, Patrick. Então, a viagem para Brasília foi muito construtora. A gente teve a oportunidade de participar, então, de um evento do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e do Senado Federal. É um evento inovador que traz para os legisladores a informação das novas legislações. Foram diversas oficinas que participamos. Estive em Brasília, então, com o colega vereador Ângelo e com o assessor jurídico aqui da Casa Legislativa, Fabrício. Então, foi muito produtivo. Todas as oficinas, uma mais importante do que a outra. Falamos de nova lei de licitação, transparência, inovação nas câmaras de vereadores. Tudo isso tentaremos, então, aplicar aqui na nossa Casa Legislativa. Inclusive, já estamos encaminhando um ofício para o Senado Federal para que possamos trazer para Constantina uma extensão do trabalho que foi proporcionado para nós, pelo TSU, pelo Senado, pela Casa Legislativa Federal. A intenção é trazer para Constantina este evento e integrar as outras câmaras de vereadores aqui da região, da nossa micro-região, para que os colegas vereadores que não tiveram a oportunidade de se deslocar até Brasília neste evento, que ele é anual, possam então ter um pouco do conhecimento aqui na nossa cidade mesmo. O colega Ângelo tem novidades aí que vai apresentar à Casa Legislativa nos próximos dias, que é uma reestruturação interna das nossas legislações municipais, e esse evento vai vir para dar um suporte para que possamos, então, reestruturar de forma correta, de forma moderna, que essas legislações que serão aplicadas aí funcionem ao longo do futuro do tempo que vem.
Presidente Christian, na última quarta-feira o senhor recebeu aqui na casa o governador do Rotary Club.
Patrick, então fui convidado pelo Rotary Club de Constantina a participar de uma reunião que tiveram, inclusive foi utilizado o plenário da Câmara de Vereadores, onde os rotarianos receberam então a visita do governador distrital César Zavistanovic. Então ele está visitando toda a nossa região, todo o distrito, assim como também temos a nova presidência do Rotary hoje, sobre a incumbência de Joelson da Silva e da Casa da Amizade de Jurema Extrapação da Silva. Então esse clube de serviço que muito contribui para o nosso município, que contribui com o Poder Executivo e contribui com o Poder Legislativo também, sempre tendo projetos para apresentar para a nossa comunidade, pautando e tentando, juntamente com os poderes, resolver as demandas da nossa sociedade. Então é muito construtivo poder participar dessa reunião e ouvir quais são as proposições, quais são as metas dos rotarianos agora para o próximo ano 2023-2024.
Seguindo então as atividades, na sexta-feira pela manhã o senhor foi convidado a participar de uma importante reunião com a Associação dos Pais dos Autistas aqui de Constantina.
Semana bastante corrida, Patrick, então na sexta-feira tive o convite da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e da Associação dos Pais dos Autistas de Constantina, então são os primeiros passos que a associação está dando junto ao Executivo Municipal e também com todo o apoio do Poder Legislativo de Constantina, que é para poder fortalecer então a associação e buscar o atendimento digno, o atendimento de qualidade para essas crianças que possuem então o transtorno. É uma coisa nova para toda a sociedade, para toda a nossa comunidade. A gente tem que ter uma atenção em especial, inclusive já existe legislação federal e estadual, e eu estava lá presente então para defender e para auxiliar esses pais que buscam então um melhor tratamento de saúde para suas crianças. Também a Secretaria de Educação se colocou muito bem à disposição. A Secretaria de Educação, que geralmente é a primeira a constatar a indicação de um possível transtorno, se colocou inteira à disposição, inclusive buscam a criação de um centro de atendimento especial para essas crianças. Também o secretário de Saúde esteve presente na reunião, sabe da demanda, que o atendimento clínico é de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Todos os casos que são diagnosticados pela Secretaria de Educação acabam sendo enviados para a Secretaria de Saúde para poder fazer, então, o tratamento clínico. E muitas vezes a gente não tem profissionais, não tem carga horária suficiente, e esse grupo de trabalho, então, do qual participei, é para nós encontrarmos uma forma de desafogar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, criando, então, um centro, criando um caminho diferente para poder dar o pleno atendimento a essas pessoas.
Demorou, mas começou a obra aí da estrada Linha Geller, um trabalho realizado pela bancada do PP, onde conseguiu um recurso para ser investido aqui no município.
Com certeza, Patrick, a gente não só trabalha na cidade, mas também trabalha pelo interior do nosso município também. E a demanda em época de campanha é sempre a mesma, estrada e saúde. Essa emenda parlamentar, que foi conseguida por intermédio do nosso companheiro progressista Alencar Ruggeri, junto ao deputado federal Afonso Han, estava nos cofres do nosso município desde o mês de dezembro, pelo que fui informado pelo executivo. Os agricultores, os produtores vinham cobrando, os vereadores que já haviam anunciado esse valor, esse recurso que estava parado lá. Agora, nessa última semana, então, pude acompanhar o andamento do desenvolvimento dessa estrada, que ela tem um projeto feito pela engenharia do nosso município. Esse é um projeto piloto que, depois de executado na linha Geller, o intuito é levar para as outras linhas, para as outras comunidades do nosso município. Pude observar que a estrada agora está ficando mais larga, mais limpa, o sarjetamento foi feito adequado, os profissionais do galpão de obra, eles sabem trabalhar. A gente só tem que dar o amparo legal e o recurso para que a obra seja executada. Também foi aprovado pela bancada progressista, indicação do colega vereador Ângelo, do projeto que trata então da regulamentação das estradas do nosso interior de Constantina. Então esse projeto veio para dar uma segurança jurídica para os operadores, para o secretário de obra, para agora então, com o recurso, poder executar de fato então uma estrada que vai ser, com certeza, uma estrada funcional, uma estrada duradoura, mais segurança, conforto para quem transita pelaquela localidade e também pelas pessoas que vêm de outros municípios e acabam utilizando essa estrada para se deslocar. Então é uma obra que tem recurso, que tem incentivo, que tem a mão dos progressistas.
Vamos falar agora então do tão polêmico Projeto 30, que está aqui na casa há um bom tempo, que trata aí do novo centro administrativo e que cabe ao presidente agora colocar ou não em votação.
Patrick, esse é um polêmico projeto, então acho que um dos projetos que mais ficou na Casa Legislativa para a discussão aqui entre os vereadores, entre os partidos políticos, entre o executivo. E esse projeto, assim, ó, ele causa um alvoroço na nossa sociedade, porque algumas pessoas elas são a favores, outras pessoas são contra. Da mesma forma, a gente percebe na Câmara de Vereadores também que alguns dos legisladores são a favor, outros são contra. Ainda não tem um entendimento para a gente colocar esse projeto de fato em votação. A gente vê também, a gente sente uma pressão, um anseio do executivo para que esse projeto seja colocado em votação e que seja aprovado ou reprovado. Com certeza, tendo o alinhamento dos colegas vereadores, na próxima sessão a gente vai colocar na pauta novamente na reunião das comissões. E se assim tivermos o entendimento de colocar em votação, não tem problema nenhum, colocarei ele em votação. Eu percebo, e analisando a parte legal e a parte jurídica, que esse projeto já foi aprovado no ano passado. Quando foi encaminhado para a Casa Legislativa, o projeto das leis de diretrizes orçamentárias. Então já foi criada a rúbrica, inclusive foi creditado R$1.900.000, que era para a construção do prédio administrativo. Essa é uma programação do gestor, do prefeito municipal. E esse projeto veio no ano passado, já foi votado e aprovado por todos os vereadores. Agora vem esse projeto pedindo para trocar de rúbrica. Então, tirando da construção de R$1.900.000, jogando R$230.000 para contratação de projetos arquitetônicos. Isso já está aprovado também. Lá no artigo 23 das leis de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, já está falando que o gestor municipal, por meio de decreto municipal, ele pode mudar esse valor. Então não precisa do aval da Câmara de Vereadores. Então entendo que esse projeto veio para a Câmara de Vereadores para dividir a responsabilidade do gestor com os vereadores. Mas, como já falei anteriormente, quem executa é o gestor. Então, se ele tem na legislação, se ele tem dentro da legislação já a ferramenta aprovada para execução, fica a critério da equipe técnica dele fazer ou não fazer o projeto, executar ou não executar a obra. A Câmara de Vereadores está sempre pronta para o diálogo, para receber os projetos e debater entre os vereadores e com a comunidade principalmente. Uma coisa que é unânime nessa Casa Legislativa é que todos os legisladores aqui entendem que, de fato, é necessário a construção de um prédio para acolher as secretarias, para acolher os servidores do Poder Executivo. Os servidores, então, eles merecem sim um centro administrativo moderno, amplo, com condições de trabalho. O cidadão, o usuário que procura também, a prefeitura que procura o prédio público, ele merece, então, ter um local adequado, porque hoje está tudo meio misturado, educação, fazenda, está tudo misturado há um bom tempo já. Mas isso tem que ser feito com uma programação, eu acredito que tem que ter um diálogo com a comunidade. A gente ouve muito, como já foi pontuado pelo colega vereador, quem sabe esse não seja uma das pautas mais importantes que o eleitor, que a sociedade elencou, e quem somos nós para dizer que sim ou para dizer que não? A gente representa o povo, a gente representa o eleitor. Então, para finalizar então esse assunto, Patrick, com certeza, nos próximos dias, esse projeto será colocado em votação e será definido, e temos outros projetos tão importantes quanto esse para ser debatido e discutido aqui na Casa Legislativa. Então, para finalizar este programa aqui, quero informar toda a comunidade que estou presidente da Câmara de Vereadores por 6 meses, estou à disposição de toda a sociedade, lá na Casa Legislativa, para atender, debater e conversar tanto com as pessoas como as instituições, as organizações, as comunidades, sempre pensando no melhor para a nossa comunidade. Então seria isso, um forte abraço para todos, um ótimo final de semana e que Deus ilumine o nosso caminho.
Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Saiba mais em gov.br/combateaedes. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Bom dia, vereador Edeval.
Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes de toda a nossa comunidade constantinense. Bom dia, meu colega Christian.
Vereador Edeval, desde o primeiro dia que o senhor assumiu uma cadeira aqui no Legislativo, o senhor tem visitado frequentemente toda a comunidade constantinense, cidade interior, passando de casa em casa, conversando com a população.
Com certeza, Patrick e ouvintes, nós estamos dando sequência aos trabalhos de visitas e intensificando isso ainda mais aos nossos bairros aqui de Constantino. Visitamos vários bairros, conversamos com inúmeras famílias desses mais diversos bairros que nós fomos visitar, entre eles o bairro Taquaruçu, o bairro Florestal, o bairro Sartori, o bairro das Laranjeiras. Constatamos, sim, muitos problemas, principalmente na situação da falta de pavimentação. E quero dizer que vamos sim buscar futuramente emendas para resolver esses problemas de infraestrutura nesses bairros. Também passamos próximo ao nosso parque poliesportivo e presenciamos muitas precariedades no nosso parque. Nós sabemos da importância que tem um ponto, assim, vamos assim dizer, de referência da nossa cidade, em que as pessoas podem usufruir do mesmo durante as tardes, nos finais de semana, durante a semana. É um local de extrema importância para a nossa comunidade, mas com certeza tem muitas coisas para serem feitas. Então, haja vista essas necessidades, nós também filmamos, batemos muitas fotos e passamos a cobrar, inclusive, na última sessão aqui na nossa Casa Legislativa, melhorias ao mesmo também pela necessidade e pela importância que tem para as pessoas praticarem suas caminhadas, suas atividades físicas. Inclusive tem uma academia no fundo desse parque e nós também realizamos uma indicação para que se retirasse essa academia do fundo e se colocasse na parte mais à frente do nosso parque, mas ainda não fomos atendidos também com essa importante indicação. Então aqui eu peço encarecidamente para que o Poder Executivo olhe com atenção ao nosso parque poliesportivo, olhe com atenção às nossas vias urbanas aqui do nosso município, nesses nossos bairros, porque em contato direto com a população, conversando diretamente com essas pessoas, nós presenciamos uma necessidade, um anseio muito grande que elas têm também, cobrando inclusive de nós, vereadores, que se realmente coloquem em prática essas melhorias, essas infraestruturas tão necessárias. E quero também aqui desejar, Patrick e ouvintes, agradecer, né, do fundo do coração. Estava na casa da minha mãe, né, sábado de tardinha, e estava ouvindo o querido locutor Claudimir Noy, né, em que no seu programa ele me elogiou pelo trabalho que estou fazendo de visitação aos bairros, vendo as necessidades de melhorias que tem que ser feita aos mesmos. Com certeza nós estamos sempre atentos e vamos com certeza cobrar também tanto do Poder Executivo e também por parte também futuramente, né, como disse para anteriormente aos ouvintes, buscando emendas a nível federal para melhorias efetivas das estruturas dos nossos bairros.
Bom, vereador, falando aqui em buscar emendas, já tem recurso nos cofres do município.
Já está na conta, então, os R$150 mil, oriundos do nosso ministro Paulo Pimenta, para as melhorias, então, que vão ser realizadas na comunidade do distrito do São Marcos Baixo, na parte interna, nos banheiros, nos parquês, no piso. Enfim, esse dinheiro já está na conta do município. Então, algo extremamente importante, Patrick e ouvintes, que então já conquistamos essa emenda parlamentar. E como eu disse para vocês anteriormente, também estamos buscando novas emendas e já estamos algumas empenhadas, no caso da candidata embaixo, também no valor de R$150 mil, do nosso deputado federal Dionilson Marcon. E já estamos também alinhavados com mais duas emendas para a linha Guardinha e a linha São Marcos Alto, também com o ministro Paulo Pimenta.
Vereador Edeval, na semana o senhor esteve promovendo uma importante palestra voltada para a saúde mental.
Isso mesmo, estivemos então no auditório da Cresol, aqui de Constantina, no dia 19 de julho, quarta-feira, com início às 9 horas, uma importante palestra sobre o tema saúde mental, com a equipe da Sereste Macro Norte de Palmeira das Missões, em que muitos educadores se fizeram presentes, tanto da rede municipal como da rede estadual, em que a palestrante, a psicóloga Cláudia, e também a presença do enfermeiro Fábio se fizeram presentes e colocaram e relataram a importância que tem todo esse trabalho, principalmente nesse período, vamos assim dizer, pós-pandemia, em que nós estamos vivendo, em que se debateu bastante o déficit de aprendizagem dos nossos estudantes, a questão da sobrecarga de trabalho com relação à questão burocrática que os educadores estão enfrentando atualmente e possíveis saídas, poderíamos assim dizer, para que eles tenham uma saúde mental mais adequada para esse momento tão conturbado que estão vivenciando, tanto a nível de Estado como a nível municipal, pela sobrecarga de trabalho e pelas exigências que estamos tendo agora. Quero aqui agradecer a todos que estiveram presentes. Estive promovendo, então, essa importante palestra, com a colaboração também da nossa Escola Estadual do Ensino Médio São José, na nossa diretora, a professora Rosane Brandão, na professora Cassiana, na professora Marina, na equipe toda da coordenação pedagógica, a professora Deise, a professora Sandra também, que fazem parte da direção, e dizer que foi de extrema importância e de uma relevância muito grande, e os professores gostaram muito dessa palestra, em que realmente trouxe conceitos extremamente concretos e importantes a eles, e o que realmente a gente vai ter que buscar a partir de agora para termos realmente uma saúde mental mais adequada. Como nós estamos tratando então do tema da saúde mental, levantei uma importante discussão aqui na Casa Legislativa, juntamente com os outros colegas vereadores, sobre um tema de extrema importância que tem a ver com as políticas públicas voltadas à terceira idade. Referente a isso, então, nós ouvimos o secretário da Saúde, senhor Wilson, também os representantes da assistência social, a Renata, a primeira dama, dona Cecília, em que relataram para nós os trabalhos que estão fazendo com relação à terceira idade aqui em Constantina. Nós sabemos que existem vários grupos, ao todo são 5 grupos que nós temos aqui no nosso município, e cada qual tem uma representatividade muito grande para a nossa comunidade. Eles desenvolveram e continuam desenvolvendo muitas contribuições importantes ao município. Foram pessoas que colaboraram e estão colaborando novamente com suas experiências, sua vivência, né, de uma forma direta para o bem da nossa comunidade. Então, nada mais justo do que nós tratarmos sobre políticas públicas voltadas a essa importante, vamos assim dizer, parcela da comunidade constantinense, que hoje, acredito que em números mais ou menos exatos, nós temos praticamente 3 mil pessoas na faixa consideradas idosas aqui no município de Constantina, o que é um número extremamente importante e significativo, né, Patrick? Então, aqui eles relataram para nós que criou-se o Fundo do Idoso e também o Conselho do Idoso. E isso é importante para a gente avançar e valorizar ainda mais a terceira idade, para o bem e a contribuição do desenvolvimento do nosso município de Constantina. Também tratamos sobre a questão de uma casa de passagem, né, para as pessoas ficarem durante o dia nessa casa, em que nas famílias hoje as pessoas trabalham todos os seus dias, né, com muitos compromissos, é um processo muito burocrático, nós sabemos, né, temos que sobreviver, então o dia a dia nos cobra bastante, o trabalho nos suga bastante. Então nada mais importante do que nós começarmos já a amadurecermos essa importante ideia sobre uma casa de passagem aqui em Constantina.
Bom, vereador Edeval, e para o mês de agosto, qual a programação dos trabalhos?
Bem, Patrick, apresentei um importante projeto de lei aqui na Casa Legislativa, relacionado então ao tema dos recursos hídricos, que mais ou menos funciona da seguinte forma. É um pagamento que se estabelece aos agricultores pela preservação dos nossos mananciais de água doce, das nossas fontes, das nossas matas ciliares, tudo que envolve a questão ambiental. É um tema de extrema importância. Nós sabemos hoje que, a nível de Brasil, a nível de mundo, é uma das questões que mais se debate hoje, é a sustentabilidade e a questão ambiental como um todo. E nós, preocupados com isso tudo, eu acabei puxando esse assunto e também agendei na cidade de Erechim, para o dia 1º de agosto, uma importante reunião com o pessoal do meio ambiente daquela cidade, da cidade de Erechim, juntamente com a nossa equipe do meio ambiente aqui de Constantina, com pessoas do executivo e mais pessoas que serão convidadas também do ICP, do Instituto Consciência Planetária, para se fazerem presentes na cidade de Erechim no dia 1º de agosto, que será numa terça-feira, para então nós discutirmos esse importante tema do funcionamento desse projeto relacionado aos recursos hídricos. E daqui a pouco também, né, Patrick e ouvintes, nós podemos ver da seguinte forma: um pagamento pode ser em dinheiro a esses agricultores ou também em prestação de serviços, de horas máquinas, para então se efetivar de forma bem concreta esse importante projeto, que é extremamente complexo e de extrema importância, porque envolve muitos elementos significativos, principalmente que é a temática da questão ambiental e da preservação das nossas águas, fontes de água doce. Hoje nós sabemos a importância dos nossos rios, dos nossos mananciais de água doce e a preservação desses locais para o bem comum de toda a nossa comunidade. Referente então ao mês de agosto, estamos também dialogando com o gerente da nossa Alfa aqui, sede de Constantina, para tratarmos de uma importante reunião que nós vamos fazer com a equipe da Escola Estadual do Ensino Médio São José, a direção da escola, sobre os jovens na propriedade agrícola. Nós sabemos que temos muitos jovens da nossa escola que não vão seguir, vamos assim dizer, agora no momento mais imediato, um ensino superior a fazer uma faculdade, mas querem ficar na propriedade de seus pais. Então nada mais importante do que nós apoiarmos esses jovens, e para isso então nós vamos conversar com a equipe técnica da Alfa, com o gerente dessa importante cooperativa aqui em Constantina, para a gente ver temas como organização da propriedade, menos gastos para ter mais lucro, né, nas propriedades, para que esse jovem possa incrementar rendas a essas famílias que ficarão com certeza no interior do nosso município, o que é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa comunidade.
Bom, vereador, o senhor também tem aqui destacado aqui nas suas anotações a questão do Projeto 30, projeto esse que está sendo amplamente discutido aqui na casa e também pela comunidade constantinense.
Com certeza, Patrick e ouvintes, nós estamos nas visitas que a gente tem realizado sistematicamente, né, tanto na cidade, nos bairros, como no interior. Muitas pessoas têm colocado para nós sobre o projeto 030 relacionado ao centro administrativo. O que nós percebemos por parte da população, o que eles nos cobram é que existe uma necessidade latente, eu diria assim, né, prioritária, de se resolver os problemas de infraestrutura dos nossos bairros, de pavimentações, né, a questão asfáltica, obviamente, a questão das estradas do interior também, né, porque elas existe basicamente, né, uma necessidade para no trânsito sistemático de carros e veículos que nós temos, de máquinas agrícolas, além também de outros temas que estão ali, eu diria assim, de forma muito polêmica, né, estão aí dentro do executivo, como a própria questão do piso do Magistério dos Educadores, a questão do Finisa, então que são temas, o próprio Distrito Industrial, que nós sabemos da necessidade que tem de se fazer efetivar melhorias no mesmo, tem muitas prioridades, eu diria assim. Não é que a população não quer que se construa o centro administrativo, mas o que eles colocam para nós é que se resolva antes esses problemas que são prioritários para depois se pensar efetivamente em se construir, com uma necessidade, o nosso centro administrativo aqui em Constantina. Desde de se investir de uma forma mais direta, né, na agricultura, o que nós teremos então com mais retorno ao município de Constantina, porque nós sabemos que é o nosso caro chefe ainda em Constantina, a agricultura. O município nosso é essencialmente agrícola. Então nós temos que também priorizar essas questões, né? O desenvolvimento econômico é importante, a renda, a questão das famílias, né, permanecerem na nossa comunidade e com certeza depois que se resolver todas essas demandas que são de extrema importância, se investir nelas, nós podemos então nos preocuparmos sim com o centro administrativo. Chegando agora ao final do nosso programa, Patrick, quero agradecer então a todas as pessoas que nos acompanharam e dizer então que nós tivemos a abertura no dia de ontem, sexta-feira, dos jogos aqui em Constantina, da abertura do nosso campeonato de futsal regional. E também no domingo, agora, dia 23, nós teremos seguimento, então, a esse importante campeonato. E quero convidar toda a comunidade constantinense para que se faça presente no Ginásio de Esportes Eugiário Fachin, para que possam, então, acompanhar os jogos que serão realizados, então, aqui no nosso município. Obrigado a todos, um forte abraço e que tenham todos um ótimo e maravilhoso final de semana.